Devido a contingências provocadas pelo Mundial de Futebol, basicamente a voz arruinada por passar demasiadas horas a ver a bola e dias de ressaca depois dos festejos, andámos arredados da produção do código. Mas valeu mesmo a pena, por isso peço desde já as nossas desculpas e aproveito para agradecer as mensagens que vocês têm enviado a apoiar e a criticar este trabalho, cujo objetivo é simplesmente divulgar música. Sem mais demoras, vamos para o terceiro capítulo do Código Desconhecido. Música para ouvir de quem nunca se ouviu falar. As bandas de Seattle tiveram uma projeção especial no início da década passada, mas nem todas tiveram o mesmo grau de sucesso. No meio do que os médias e editoras, por imperativos comerciais, convencionaram de chamar de grunge, surgiram linguagens novas que se afirmam hoje em dia nas tabelas de vendas através de bandas de adolescentes. Para este código trazemos os progenitores do tão em voga emo, os Sunny Day Real Estate.
Let's go.
Os Sunnydale Real Estate são uma das bandas com o percurso mais idiosincrático e atribulado da sua época. O grupo forma-se na prática com a entrada de Jeremy Yannick para o lugar do vocalista em 93. A sua forma de cantar, em tons mais agudos e falsetos, veio dar o toque especial que definia a sonoridade da banda. Com Dan Horner na guitarra, o baixista Nate Mandel e William Goldsmith na bateria, a banda grava dois álbuns para a editora com mais sucesso de então, a Sub Pop. Mas desde o início a banda revela algumas particularidades. Durante muito tempo apenas uma foto do grupo foi divulgada à imprensa e durante a primeira fase da sua carreira nunca tocaram como quarteto no estado da Califórnia por recusa do guitarrista. À medida que as questões internas foram acumulando, a tensão instalou-se no seio da banda. Jeremy Yannick teve aquilo que é que se chamou de revelação espiritual e converteu-se ao cristianismo. Pouco tempo depois a banda terminava, ainda antes do lançamento do seu segundo álbum, em 1995. Entretanto, cada um dos membros do grupo decide seguir o seu caminho. A secção rítmica parte para os Foo Fighters, Yannick, o vocalista, lança um álbum solo que teve muito boas críticas e Dan Horner casa-se e passa a viver numa quinta. Em 97, a Sub Pop propõe-lhes o lançamento de um álbum de raridades, mas a falta de material levou a uma nova reunião da banda e à criação de mais músicas que dariam lugar ao seu terceiro álbum. Sem o baixista original e com o baterista de volta da aventura Foo Fighters, os Shane Day gravaram mais um álbum de originais, mas ao fim de um ano, conflitos com a editora levaram-nos a assinar pela Time Bomb Recordings. Esta nova fase seria a última, apesar de ser a mais bem sucedida. O seu álbum gravado para Time Bomb foi o que teve mais sucesso comercial e críticas mais favoráveis, mas o contrato de distribuição que tinham com a Arista foi por água abaixo, negando-lhes a possibilidade de fazerem a turnê e a promoção do disco. A carreira do Shane Day estava terminada. Hoje em dia, três dos quatro elementos originais têm um projeto chamado The Fire Theft. É o prolongamento do talento de uma das bandas menos conhecidas de rock americano dos anos 90, mas também uma das mais originais e com influência no som que se faz hoje. Para encerrar o terceiro código, fica uma das minhas músicas favoritas dos Sunny Day Real Estate. Every Shining Time, You Arrive.
Changing every little detail.
para ouvir de quem nunca se ouviu falar.